Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Sandro Hayk. Seja bem-vindo.
Obrigado, obrigado, Beraldo. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um grande abraço e um prazer enorme estar aqui, viu, no Brasil Regional.
E para nós também, Sandro, você é um grande músico, um exemplo para esse Brasil todo aí. Eu tenho imensa admiração por você. O Sandro é baterista, guitarrista, toca baixo, piano, bandolim, também é diretor musical, técnico de gravação, faz mixagem, compositor, enfim. Você, nesse mundo da música aí, sabe muito e a gente quer ouvir um pouquinho aí da sua trajetória musical. E você que começou bem pequenininho, né? Com 2 anos de idade, você já tinha uma bateria com o seu nome, hein, Sandro?
É verdade. É que eu sou filho do Netinho, né? Baterista dos Incríveis, do Casa das Máquinas e tal. E aí ele, segundo ele, eu já, recém-nascido, já só parava de chorar quando botava som na vitrola, né? Na época era vitrola, né?
É verdade.
E aí ele me deu uma bateria já com 2 anos de idade, porque disse que já eu já ficava querendo batucar em tudo quanto é coisa, assim, né? Então, realmente, eu cresci no meio dos instrumentos, assim, eu até costumo falar que, e que é verdade, que eu aprendi a tocar, né, simultâneo a aprender a andar e aprender a falar, né? Então foi uma coisa natural. Eu não me lembro na minha vida de não tocar, de não ter música junto comigo, né? Muito legal isso.
É, e foi muita precocidade mesmo, né? Porque aos 12 anos você já estava num grupo infanto-juvenil, o Bombom, né? E bombando, dá para dizer isso, né? Nas televisões e nos rádios, em tudo que é lugar, com Vamos à La Playa, né?
É verdade. Eita, altas histórias dessa época, viu? Sair da escola, foi uma beleza.
Pois é, e como é que... Seu pai, claro, músico e tal, mas ele entendeu o seu lado, assim, de não querer mais estudar, Sandro?
É, foi ele que me incentivou. Tava reclamando lá, um dia lá, estudando, ele... O que você tá reclamando aí? Falei, queria estar tocando, né? Tô aqui aprendendo esse negócio chato. Ele falou, então para. Aí eu, beleza, fechei o livro, achei que era pra parar de estudar naquele momento. Ele falou, não, sai da escola. Aí eu tomei aquele susto e falei, é mesmo? Posso? Aí ele falou, pode. Acabou, não fui mais. E ele segurou a bronca ali, né? Agora, o legal é que eu meio que fiz uma... Como se fosse assim... Ah, tá bom, tô saindo da escola, mas você vai ver, você não vai se arrepender, né? Que ele tava postando em mim, né?
Uhum.
De verdade, eu já trabalhava, já ganhava meu dinheiro, a minha vida já era música, né? Isso eu com 12 anos de idade, foi. E eu, a partir dali, comecei a estudar harmonia, guitarra. Até então eu era mais baterista, mas comecei a levar a sério o estudo de música mesmo. E com 15 anos, 3 anos depois, eu já era professor, né? Então, aí começa a minha trajetória de lecionar e de desenvolver mais a parte de harmonia, de melodia, né, de composição, além da parte rítmica, né?
É, na verdade, você trocou o estudo formal, né, que se tem aí na adolescência, juventude e também, né, quando criança, mas você jamais na pré-adolescência, né, por uma outra escola, que é a escola musical, né? Então, e você teve essa consciência de que devia se empenhar e devia se doar a essa nova atividade, né, Sandro?
É, exatamente. Que já era a minha realidade, né, naquele momento ali. Eu ouvia música o dia inteiro, eu tocava o dia inteiro. Eu passei a minha adolescência inteira tocando da hora que eu acordava até a hora de dormir, né? Então isso me deu uma base, um preparo muito bom, né? Tanto na parte técnica como na parte psicológica, musical, né? E de ouvido, né? Eu aprendi a tocar de ouvido. E aí eu desenvolvo o meu método, até hoje, o meu método de ensino, que é o segredo da música, é em cima da mesma filosofia que eu aprendi a tocar lá atrás, que é ouvir, cantar e tocar. Quer dizer, é você tocar pelo som, tocar pelo o que você está ouvindo, porque música é som, música não é teoria, você não vai ouvir uma música para entender o que está acontecendo ali. Deixa para os caras que querem fazer isso, quer entender, vai lá então, estuda lá, entende, mas as pessoas querem sentir, se emocionar com o som, né? E a gente também, né? Então esse é o caminho, né? Por isso é que é muito interessante essa trajetória que aconteceu na minha vida, graças a Deus, que eu tive uma base de teoria nesse momento ali, com 12 anos, com 13 anos, com 15, eu fui estudar com Mozart Mello, que é um grande professor teórico, né?
Uhum.
E ele me passou uma base da teoria apenas para eu ver do que se trata, assim, o que estava acontecendo, né? E isso foi o suficiente para depois eu seguir sozinho na minha trajetória, continuando com a minha filosofia de tocar pelo som, né? Entendendo apenas o que era necessário entender, teoricamente falando, né? E eu acho que esse é o caminho. A gente vai tocar uma música, ok. Então a gente vai estudar a teoria necessária para tocar essa música apenas. Você vai ficar aprendendo um monte de baboseira que você não vai usar nunca na sua vida. Entendeu? Que é o que normalmente o ensino tradicional faz. Você aprende um monte de coisa, chega na hora de viver a música, você não usa nem 5% do que você aprendeu. Então você desperdiça o foco, sabe? Isso é muito legal, esse caminho de focar aonde eu quero chegar e chega naquele resultado. E vai uma coisa por vez, entendeu? Um foco por vez, que é a lei dos processos.
É verdade. Bom, Sandro, vamos ouvir um pouquinho de música, então, para mostrar para os ouvintes aí o teu trabalho? Pode sugerir duas músicas para os ouvintes.
Coloca o Arriégua, que é uma música que foi gravada no meu primeiro disco, solo, de 2006.
Uhum.
Porque aí tem uma participação, duas participações importantes, na verdade, três participações. Todo mundo é importante que está tocando aí. Eu estou tocando guitarra, tem o Thiago Espírito Santo no baixo e o Pepe Cisneiros Cubano no piano. Mas tem o Vinícius Dorim na flauta, que já é falecido, que era um dos maiores saxofonistas e músicos aqui do Brasil, tocava na banda do Hermeto Pascoal por anos, né? De Grande Irmão, já falecido.
Sim.
Temos também o Grande Nenê, baterista, que é fera também, tocou com o Hermeto, Guiberto e inúmeros outros, e com a sua própria carreira solo também, com discos na Europa e tudo mais. Nenê é um dos maiores bateristas do mundo. E Dominguinhos na sanfona, né? Que dispensa comentários, né? Dominguinhos foi o meu mestre ali. E aí é interessante essa faixa, porque tem duas vezes só que tocou Nenê, bateria e Dominguinhos, mas em gravação é a única vez. Porque eles fizeram Dominguinhos participou de um nos anos 70, 78, se não me engano, de um especial da TV Cultura do Hermeto Pascoal, onde o Nenê era o baterista ali, eles tocaram junto também. Mas em gravação, é a única gravação que tem o Nenê e o Dominguinhos juntos, e é uma faixa muito bacana. Vamos ouvir, Arriégua.
É um timaço, né? E a outra, Sandro?
E a outra pode ser o São Pedro, e aí já é uma outra fase da minha vida, onde eu gravei um disco tocando só bateria, que se chama Caco, se eu não me engano, 2010, é um DVD e CD, e aí também é um timaço também, são dois teclados, é o Bruno Cardoso no teclado, Pepe Cisneiros também no outro, o grande Cisão Machado, baixista, tocou com Djavan, Elis, os trabalhos dele solo, todo mundo que você pode imaginar, referência do contrabaixo brasileiro, Cisão Machado, eu de bateria, e dois sopros aí, Valmir Gil, trompete, e o JP, saxofone, só fera também. Esse aí é gravado ao vivo. São Pedro é gravado ao vivo no estúdio Mosh.
Vamos ouvir. We'll be right back.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo o Sandro Raik, que acabou de sugerir duas músicas, A Riégua e São Pedro. E você falou um pouquinho do Dominguinhos, e tem muita história do Dominguinhos, né? Você que tocou tanto com ele, né? E tem uma história que você contou num workshop que eu vi aqui em Brasília e acompanhei lá, que você estava lá, do baixista do Dominguinhos, né? Conta essa história aí.
Ah, Dominguinhos tem muitas histórias. Sempre histórias de generosidade, de humildade, acima de tudo, sabe? Essa foi a maior lição.
Certo.
Além da musical, claro, que é um dos maiores músicos do planeta que eu já tive contato disparado, assim. A humildade e a generosidade do Dominguinhos era uma coisa ímpar. Eu nunca vi nada igual e acho que nunca vou ver. Ele se doava completamente, assim, sabe? Sem nenhum tipo de ego, sem nenhum tipo de egoísmo.
Que bacana, hein?
Mais simples do mundo, é. E grandiosa, né? Porque todos eles sempre são os maiores, né? E ele mesmo não se dava esse valor, assim, sabe? Ele não tinha essa
dimensão,
essa,
né?
Consciência. E essa história do baixista foi uma vez que a gente estava fazendo uma turnê de 3 dias, 4 dias, assim. E Dominguinhos tocava com um monte de músicos diferentes, assim, sabe? Não tinha uma banda fixa. Gente que a gente não conhecia. Dessa vez apareceu um baixista lá que nunca tinha tocado, que eu também não conhecia. E o cara não acertava uma nota. Mas todo feliz, né? Pô, tá tocando com o Dominguinhos, né? Todo mundo que tocava com o Dominguinhos era sorriso na cara, porque era um sonho realizado, um presente, uma energia, assim, que só quem passou por isso pode falar. Aí no dia seguinte eu fui, a gente tava comendo, eu e o Dominguinhos, assim, almoçando. Aí eu, com muito cuidado, perguntei pra ele: Dominguinhos, hoje o menino do baixo vai tocar também, né? Ele: vai tocar. Aí eu: ah, tá bom. Aí dava um tempinho.
Cheio de dedo, né, Sandro?
Aí eu mandei: mas ele não acerta nenhuma nota, né? Aí ele deu uma risada. É verdade, ele não acerta nenhuma nota. Aí ficou sério, mas ele tá precisando.
O coração gigante do Dominguinhos, né, que você falou.
Era a lição ali. Pouco importa. E o show ficava lindo do mesmo jeito, mesmo ele errando as notas todas. Entendeu?
Certo.
Isso é a maior lição que eu aprendi de musical do Dominguinhos, que, aliás, vem da parte também da generosidade, é justamente não ter esse preciosismo musical de tudo bonitinho, tudo certinho, todo mundo tocando certinho, tudo ensaiadinho. Não tem esse negócio, entendeu? Toca aí e acabou. Quem sabe tocar, toca. Quem não sabe, toca também. O cara caiu em andamento, assim, aí ele: vai, gente, vamos, microfone, vamos, deixa cair, vamos. Aí acelerava, todo mundo acelerava junto. Cara, é outro universo. E isso realmente mudou a minha vida musical também, porque eu passei a gostar disso.
Sim.
Eu hoje não consigo também assim, se eu for tocar ao vivo, assim, eu prefiro que seja um pouco mais nessa onda. Eu também não quero ensaiar. Eu quero chegar e sair tocando aí, entendeu?
Uhum.
Se tiver tudo bonitinho, ensaiadinho, não vai acontecer, sabe? Você não vai tocar a mesma coisa sempre. Cada vez você toca de um jeito. Cada vez é tudo diferente, porque Dominguinhos era tudo diferente. Cada show era um show. Se ele fizesse 3 shows no mesmo dia, eram 3 shows diferentes. E ele nunca tocava, nunca era previsível. Sempre puxava um monte de música que você nunca ouviu, aí você sai tocando na hora. E era tudo assim, nunca ensaiou. Em 12 anos eu nunca teve um ensaio. Nenhuma lista de repertório, nem nada. Ele saía tocando e a gente saía tocando atrás. Então você imagina como é diferente, sabe, do universo de ter uma banda, desses cantores pop, essas coisas que é tudo ensaiadinho, tudo bonito. Você não pode tocar uma nota fora do... É um negócio que você faz 300 shows e toca os 300 shows iguais. Uma monotonia, assim, que eu no segundo show eu já ia pedir as contas, já não ia aguentar.
Entendi. Outra coisa, Sandro, que me chamou a atenção lá na sua palestra foi que você disse uma coisa assim, e tem muitos músicos que ouvem o programa e muitos interessados em música, enfim, e os ouvintes de modo geral, que você disse assim: toque a sua verdade. Música é a sua verdade, né? Então isso aí realmente...
É isso aí.
É uma lição, né?
É a sua verdade. Você toca o que você se emociona, seja qual for a sensação que for, entendeu? É como uma impressão digital no som, seja ele gravado, seja ele tocando ao vivo. O fica gravado para sempre. Olha que louco, a gente pega uma gravação e você coloca, e aí você ouve e você se emociona, chega a chorar. Aí beleza, aí tem outro que você coloca, às vezes o cara toca pra caramba e tal, mas não te transmite nada, você não sente nada, é frio. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque quando o cara tocou na gravação do estúdio, a emoção que ele estava sentindo na hora que ele estava tocando ou cantando, ele estava transmitindo, a matéria foi captado para sempre naquela gravação, a emoção do cara. Então, para sempre, quando você colocar aquela gravação para ouvir, você vai receber a emoção que o cara estava passando ali. E o que estava frio para caramba, aquele que não te passou nada, que você ouve e não te passa nada, é porque o cara também não tinha essa emoção, ele estava tocando frio, ele era técnico. Então você vê como é importante a gente estar tocando a nossa verdade e o que realmente nos emociona, porque isso é que vai ficar para sempre, seja onde for essa gravação. É muito, muito interessante isso, né?
Verdade, Sandro. Bom, nosso tempo foi, Sandro. Podia ficar batendo papo aqui. Muito gostoso te ouvir teu trabalho, tuas histórias, enfim. E eu acho, sim, que foi um privilégio para todos nós ter a tua presença aqui no Brasil Regional, e eu te agradeço muito.
Oh, obrigado, Iberaldo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, viu? Quem quiser me encontrar nas redes sociais, sandroreich.com é meu site, Reich, H-A-I-C-K, né? Ou estou nas redes sociais todas aí, Instagram, Facebook, e tá. Todos os meus discos, são 14 discos lançados. Esse ano vou lançar mais uns 2, 3. Estão na Spotify, no Deezer, no Apple Music, Tidal e tudo mais. Está tudo lá.
E vale a pena ouvir, porque o trabalho é maravilhoso. Grande abraço, Sandro.
Muito obrigado, cara. Fiquem com Deus todos aí. Abraço a todos os ouvintes.
Você está com o Brasil Regional.